Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, você está ouvindo o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós somos uma igreja batista reformada. Eu sou o pastor Daniel Dides e estarei com vocês cada sábado neste horário de 10h30 até 11 horas. Hoje, na estreia do nosso programa, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, mais especificamente a natureza de Deus. Eu estou aqui com o pastor Adriano Elias. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia.
Pastor Adriano, qual a importância de conhecer a Deus? Quem ele é e como ele se revelou na Bíblia?
Eu quero inicialmente saudar os nossos ouvintes. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a importância de conhecer a Deus? A palavra de Deus nos fala que nós somos criaturas feitas por Deus para nos relacionar com Ele. Em Atos 17, nós temos aquelas palavras do apóstolo Paulo que fala que nós fomos feitos para buscarmos a Deus. Nós temos também o dever de servir ao Senhor. Então nós temos que pensar como servir aquele a quem nós não conhecemos. Nós temos isso no diálogo de João com a mulher samaritana, quando ele diz para ela: vós adorais o que não conheceis. É necessário que se conheça o Senhor para poder adorá-lo. Nós temos, por exemplo, louvores ao Senhor Jesus Cristo. É uma prática muito comum no cristianismo. Como saber se isso é uma coisa lícita e devida? Nós precisamos conhecer quem Deus é, quem Jesus Cristo é. E essa é, então, uma pergunta que todo ouvinte precisa fazer, precisa conhecer, responder para alinhar sua fé, sua vida cristã, aquilo que a palavra de Deus nos revela. Como Deus se revelou? Nós temos a Escritura Sagrada, que nada mais é do que a própria palavra inspirada por Deus. É um instrumento pelo qual fez-se conhecer a nós pecadores. E a palavra de Deus nos fala, então, da responsabilidade de conhecer a Deus através da Escritura. Nós não podemos conhecer a Deus através de nossa imaginação. Nós temos a Bíblia como um instrumento que nos direciona nesse caminho. Deuteronômio 29 nos diz que as coisas reveladas são para nós. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Esses textos colocam sobre nós a responsabilidade de estudar a Escritura Sagrada a fim de conhecer quem Deus é. E então como podemos nos relacionar com Ele, como nós podemos servi-Lo. E eu gostaria ainda de falar sobre mais um aspecto que envolve o conhecimento de Deus, que é a própria salvação. A palavra de Deus diz que o problema que o ser humano precisa resolver é o problema dos seus pecados. Ele precisa de salvação e a Bíblia nos apresenta um Deus que é o Salvador. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Em Tito, capítulo 3, a Bíblia diz que Ele nos salvou. Então, para que nós sejamos realmente salvos, nós precisamos de um verdadeiro conhecimento de Deus.
Está certo. Muito obrigado, pastor Adriano. Vamos agora ouvir uma música e logo em seguida teremos uma mensagem da Palavra de Deus.
O Deus a quem servimos se revela pela sua palavra. A quem servimos dirige e governa a criação. O Deus a quem servimos nos ama e nos chama à sua presença. Pra reconhecermos que só Ele é a razão de todo
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Mateus 28, os versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós encontramos as palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição, que nos transmitem a grande comissão, a ordem de evangelizar o mundo. E nessas palavras, o Senhor Jesus Cristo nos instrui a batizar da seguinte maneira: batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E essas palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim, dessa forma, de lado a lado, que nós encontramos na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, são palavras muito importantes para serem compreendidas dessa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina bíblica da Trindade. Porque as questões mais importantes que alguém precisa entender e resolver enquanto está aqui na Terra é a sua resposta para as seguintes perguntas: há, de fato, um Deus? Como é esse Deus? E como posso me reconciliar com esse Deus? Essas são as questões mais básicas. A pergunta a respeito da existência de Deus, e hoje há pessoas que não acreditam em Deus, mas essa pergunta da existência de Deus, a maneira que você responde essa pergunta vai produzir mais consequências em termos de pensamento e de ações na sua vida do que qualquer outra pergunta que você possa imaginar. Não existe outra questão que é mais fundamental para determinar o tipo de vida que você vai levar. Mas não basta apenas saber que Deus existe, é necessário conhecê-lo, saber como Ele é, qual a sua natureza, e também é necessário, conhecendo como Ele é, conhecê-lo pessoalmente e ser reconciliado com Ele. E aliás, a Bíblia nos fala essas realidades todas: que Deus existe, como Ele é e como podemos ser reconciliados com Ele. Porque a única razão pela qual Deus está aparentemente distante de nós na nossa realidade atual é por causa do pecado. E é interessante, a Bíblia nos fala que antes do pecado, Deus conversava com o homem diariamente, ao virar da tarde. Deus vinha e falava com o homem. E não havia uma distância, uma brecha, uma separação entre o homem e Deus, mas havia comunhão plena, nenhuma dificuldade havia nisso. Mas agora, nós estamos num estado de pecado e precisamos ser reconciliados com o nosso Criador. Precisamos fazer as pazes com Ele. Mas até para isso é necessário conhecê-lo e saber quem é, de fato, o Criador e como Ele é. E a Bíblia nos apresenta um Deus trino. A Bíblia nos apresenta a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nesse texto e em outros textos que nós estaremos olhando à medida que esse estudo se desenvolve. Então a Bíblia fala realmente do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e a Bíblia nos fala que os três são um. A Bíblia nos fala que há um só Deus, um só. E nisso consiste, em forma simples, a realidade da Trindade. A realidade da Trindade é uma doutrina que somente é ensinada pelo cristianismo. É negada por todas as religiões pagãs do mundo. E isso constitui uma diferença nítida entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. Você pode estudar as religiões do mundo, tanto as antigas como as modernas. Não existe nada que nem se compara realmente à doutrina bíblica da Trindade. Há muitas religiões que têm um Deus apenas. Há muitas religiões que têm muitos deuses. Há até algumas que têm três deuses, mas são três seres distintos, não são uma Trindade. Agora, um Deus apenas, que se manifesta em três pessoas, só no cristianismo. E se as pessoas ensinam de uma maneira diferente do que isto, na verdade elas constituem uma religião falsa. Os grupos que se intitulam cristãos, mas negam a Trindade, são seitas e não são realmente cristãs. Mas é uma questão comum entre todas as denominações cristãs, que todas elas afirmam a doutrina da Trindade bíblica. Todas elas afirmam e todas elas têm isso em comum. Toda denominação cristã autêntica e real. Mas quando nós conversamos, às vezes, com pessoas que questionam isso, e pessoas que têm sido, às vezes, indoutrinadas por seitas e ensinamentos falsos, às vezes as pessoas questionam isso e dizem o seguinte: ah, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Como você diz que a Bíblia ensina a Trindade? A Bíblia nem tem a palavra Trindade. E isso é uma coisa tão elementar, tão simples, na verdade. A Bíblia não é um livro de texto, de teologia, e portanto ela também não emprega termos técnicos teológicos na maior parte das suas páginas. A Bíblia, na verdade, não usa uma série de palavras que são termos próprios para doutrinas que nós sabemos que a Bíblia ensina como doutrinas. Por exemplo, a Bíblia ensina evangelismo? Mas é claro que a Bíblia ensina evangelismo, mas a palavra evangelismo não se encontra na Bíblia. Você pode ler a Bíblia todinha, não tem a palavra evangelismo. Alguém com isso vai chegar e dizer: tá vendo? A Bíblia é contra evangelismo. ou a palavra missões. A Bíblia não contém a palavra missões. No entanto, o conceito de missões e o ensino de que se deve fazer missões está claramente ensinado na Bíblia, sem que se use esse termo, que é um termo técnico para definir isso. E nós podemos prosseguir e falar sobre os atributos de Deus e a natureza de Deus. Nós, como cristãos que temos que definir nossas doutrinas, temos que criar termos para definir o que nós cremos, definir o que é que a Bíblia ensina, mesmo quando nós não estamos usando de um termo que se encontra propriamente na Bíblia. Por exemplo, nós usamos hoje da palavra monoteísmo, em distinção ao politeísmo. O monoteísmo é a crença de que só existe um Deus. A Bíblia ensina isso? Que só existe um Deus? Sim, mas sabe de uma coisa? A palavra monoteísmo não está na Bíblia. Alguém vai levantar e dizer, está vendo? Já que a palavra monoteísmo não está na Bíblia, isso prova que a Bíblia não ensina o monoteísmo? Olha, gente, isso aí é uma coisa mais óbvia, né? Que nós usamos termos para definir doutrinas e você pode seguir em frente para outras coisas. A Bíblia não usa a palavra onipresença. A Bíblia não diz, por exemplo, nessas palavras, Deus é onipresente. Mas a Bíblia ensina que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa verdade é ensinada na Bíblia sem que se use esse termo técnico. Também a Bíblia ensina, por exemplo, a transcendência de Deus. O que significa a transcendência de Deus? Essa doutrina é a doutrina de que Deus é distinto da criação e do universo físico que ele criou. A Bíblia ensina que Deus sempre existiu. Antes da criação do mundo, Deus existia e o universo não existia. Deus é distinto da sua criação. Algumas outras religiões, por exemplo, como a religião budista, ensina o panteísmo. E isso quer dizer que Deus e o universo físico são a mesma coisa. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o que nós chamamos a transcendência de Deus. Deus existe à parte e acima e independentemente da sua criação, do universo físico. Então a Bíblia ensina a transcendência de Deus. Mas novamente, essa palavra transcendência, ou que Deus é transcendente, isso não se encontra na Bíblia. Isso é um nome para uma doutrina que, de fato, a Bíblia ensina. E nós poderíamos assim prosseguir com quase todas as doutrinas. Jesus, por exemplo, usou o seguinte termo: a Escritura não pode falhar. Ele estava afirmando o que constitui a doutrina da inerrância das Escrituras, mas sem usar o termo técnico para isso. Então isso também é o caso, irmãos, da doutrina da Trindade. Embora essa palavra, Trindade, não se encontre nas páginas da Bíblia, a doutrina da Trindade se encontra na Bíblia. E é uma doutrina que está bem claramente expressa pela Bíblia. De onde então surgiu o termo? Bem, historicamente falando, o termo Trindade surgiu no 4º século, quando foi necessário os cristãos definirem com um termo, um vocabulário, qual era a doutrina ortodoxa e tradicional que a igreja cristã tinha desde o seu início, em distinção a algumas heresias que haviam surgido. Nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos escreveram muitos livros, e nós temos acesso a esses livros, nós podemos ler o que eles ensinavam, o que eles escreveram. E eles ensinavam com muita ênfase isso. Eles ensinavam, por exemplo, que Deus é um só. E isso a Bíblia também ensina. E eles também enfatizavam que Deus se manifestou de três maneiras: na forma do Pai, na forma do Filho e na forma do Espírito Santo, mas que os três são apenas um. Um só Deus. E a doutrina, por exemplo, de que Cristo é Deus encarnado. Ele é Deus que veio a esse mundo e assumiu a forma de homem. Me recordo dos meus dias de seminário, quando eu estava estudando e lendo os livros dos pais da igreja, me impressionei com quantas vezes aqueles escritores cristãos do segundo século, terceiro século, ali dos primeiros anos do cristianismo, eles falavam de Cristo da seguinte maneira: Cristo Deus. Cristo Deus era um termo repetidamente usado, o Cristo Deus. Ou seja, estavam afirmando que Jesus Cristo é divino, que ele é Deus. Dessa maneira, os cristãos sempre entenderam a Bíblia. Mas no terceiro século cristão surgiu o modalismo ou o sabelianismo. E o que essa doutrina ensinava? Ensinava que Deus, na verdade, não tem três pessoas, ele é uma só pessoa. E aí explicava da seguinte maneira: o que acontece na Bíblia é que no período do Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, Deus era o Pai. Naquela época ele era o Pai. E aí no período de Jesus Cristo, ele virou o Filho, o mesmo Deus. E depois que ele voltou para o céu, ele virou o Espírito Santo. E essas são três manifestações sucessivas, mas temporárias da divindade. Como se fosse um artista que sobe num palco diante de uma plateia de teatro com uma roupa, com uma máscara, e aí ele corre lá para dentro do palco e troca de roupa e troca de máscara e volta para frente de novo, e aí ele é outro personagem, depois ele trocasse mais uma vez uma terceira pessoa. Mas isso é uma heresia, isso é falso, porque isso dá a entender que Deus se manifestou dessas três maneiras, mas sucessivamente e temporariamente. E a Bíblia não ensina isso? Então a igreja se manifestou contra essa doutrina e demonstrou, na verdade, que isso é impossível. E nós podemos ver vários exemplos. O Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, Ele ora. A quem Ele ora? Ele ora ao Pai. E quando Jesus Cristo está orando ao Pai, com quem Ele está falando? Na verdade, está falando com o Pai, que é outra pessoa num sentido da palavra. Nós não estamos dizendo uma outra pessoa humana, mas nós estamos falando uma outra pessoa da divindade. Então, Jesus Cristo não estava falando para o ar. Em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, uma passagem que claramente mostra o erro da doutrina chamada modalismo, o sabelianismo. Em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, veja o que acontece no verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, o que você vê aqui? Você vê simultaneamente presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus. O Espírito Santo descendo de uma forma até visível, nesse caso, sobre Jesus Cristo. E o Pai do céu falando com voz audível. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três aqui. Então a doutrina de que Deus era o Pai e Ele virou o Filho e agora Ele é o Espírito Santo é uma doutrina errada. É uma heresia, na verdade, que não compreende a natureza de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O Filho ungido com o Espírito Santo. E Deus Filho atuou e realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Então essa realidade da triplicidade de pessoas na divindade tem que ser reconhecida. Então, quando essa doutrina falsa surgiu, a igreja cristã teve que rebater isso e dizer: não, essa doutrina, o modalismo, está errada. Há três pessoas de fato na divindade. E quando a igreja cristã, a igreja primitiva, nos seus dias de lidar com essa heresia, começou a usar dessa palavra pessoas, não estavam referindo-se a pessoas humanas. Porque pessoas humanas são seres distintos. Três pessoas são seres distintos, não é? Mas quando falamos nesse sentido, é talvez uma fraqueza do nosso vocabulário. Nós não temos outra palavra para empregar. Portanto, nós falamos que Deus, Ele é um só ser. Não é mais do que um ser, como se fossem três seres distintos. Mas há três pessoas na divindade e três pessoas que nós podemos compreender e definir da seguinte maneira. De forma que o Filho pode falar do Pai e falar com o Pai, e o Pai falar com o Filho e assim falar também do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar e chamar a si próprio de Eu. E assim a Bíblia mostra. Há essa qualidade nas três pessoas da divindade. Então não são seres distintos, mas há ali uma manifestação na forma como se fosse de pessoas distintas. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos distinguir esses três na forma de pessoas distintas de Deus. Agora, voltando para o problema que a igreja enfrentou nos seus primeiros séculos, isso foi no terceiro século. Agora, no quarto século, uns 100 anos depois, surgiu uma outra heresia, que foi a heresia ariana. E Ário foi um homem que promoveu essa doutrina falsa, por isso arianismo. O Ário surgiu no quarto século cristão e ele introduziu a ideia de que, na verdade, Jesus não é Deus. Ele foi criado por Deus. Ele é uma criatura e não o ser divino. O Ário ensinou, na verdade, que aquele que sempre existiu foi só o Pai. Um dia, Deus criou o Filho. O Filho não é Deus, portanto, ele é uma criatura. Portanto, o Filho não deveria ser adorado. O Filho não deveria ser honrado. Só o Pai. E essa doutrina, hoje, como as seitas, ensinam uma doutrina muito semelhante a essa. Bem, Ário também foi rebatido pela igreja dos seus dias. E a igreja disse: não, não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós cremos, não é isso que nós recebemos pela Bíblia e pelos outros, através dos séculos que legaram a nós a mensagem do cristianismo. E a igreja então definiu claramente a divindade de Cristo, que Cristo é Deus. Ele é Deus, como dizem os credos do cristianismo daquela época, Deus verdadeiramente Deus. Ou seja, não era suficiente às vezes você dizer que Jesus era Deus, porque alguém falava assim: ele é um Deus, mas ele é um Deus inferior. Então eles falavam assim: não, ele é Deus verdadeiramente Deus. E os credos do cristianismo, então produzidos nessa época, passaram também a incluir esse vocabulário para esclarecer, não como se fosse uma doutrina nova, mas para esclarecer qual era, na verdade, a doutrina antiga, a doutrina original, a doutrina bíblica, para que todos entendessem o que era a verdadeira doutrina em oposição a essas novas doutrinas e falsas doutrinas que haviam surgido ao longo dos séculos. Então, definindo de uma certa maneira o termo da Trindade, foi empregado então a partir do 4º século pela igreja para definir essa crença. A crença de que existe um só Deus, um Deus apenas, não existe mais do que um ser divino. Mas esse único ser divino se manifesta a nós na Bíblia, na forma do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os três são Deus, um só Deus. Mas nós podemos fazer essa distinção no nosso vocábulo e dizer do Pai e do Filho e do Espírito Santo como manifestações diferentes da natureza de Deus. E agora nós podemos mostrar que isso é bíblico. Eu gostaria que os irmãos seguissem comigo algumas passagens rapidamente. Vamos olhar em Romanos. Vamos ver algumas passagens interessantes que a Bíblia nos fala. Vocês, por exemplo, conhecem como o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí a Bíblia diz do Verbo, que é Jesus Cristo, que ele era Deus, e ele estava lá no princípio, ele não foi criado, ele sempre existiu. Veja o que Paulo diz sobre Jesus Cristo, sobre a sua divindade. Em Romanos, no capítulo 9, no verso 5, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja o que a Bíblia aí acabou de afirmar sobre Jesus. Jesus Cristo é o quê? Segundo a carne, ele é descendente dos patriarcas, mas ele é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém? Amém. É isso que a Bíblia afirma, irmão, sobre Jesus Cristo. Agora, gente, veja o que diz em Gálatas, capítulo 1, e veja como o apóstolo Paulo fala do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Está muito claro, não é? Jesus Cristo não é homem apenas. Veja o capítulo 2, verso 12. Porque não o recebi, não recebeu o Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Jesus Cristo não era apenas um homem, Jesus Cristo é Deus, ele é divino. E há muitas outras passagens que nós poderíamos mostrar que demonstram exatamente essa coisa. Aliás, nós podemos apresentar literalmente centenas de passagens. Por exemplo, em Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós estamos aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. João, na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 5, ele diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomé, o apóstolo, quando ele se encontrou com Jesus Cristo ressuscitado, que foi que ele disse? Ele se prostrou diante do Senhor e disse a ele: Senhor meu e Deus meu. Afirmação extremamente enfática. Aliás, as pessoas às vezes que falam como se Jesus Cristo não fosse divino, se ele não fosse Deus, esbarram com um obstáculo muito sério. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: não há nenhum bom, senão somente um, que é Deus. Então você pode perguntar isso para alguém que às vezes te fala, né? Mas Jesus Cristo não era Deus. Então você pergunta para ele: mas Jesus Cristo era bom? Não, bom ele era. Ah, ele era bom? Então olha só, não há nenhum bom, senão um só, que é Deus. E agora? Você vai querer dizer que Jesus Cristo foi mal? Porque, irmãos, não há nenhum bom, senão um só, que é Deus. E Jesus Cristo é Deus, portanto também, obviamente, ele é bom. Nós vemos, irmãos, que há muitas questões que nós podemos mostrar na Bíblia que mostram isso. E eu vou até parar, senão nós vamos falar uma mensagem toda só sobre isso, e eu quero falar outras coisas também hoje. Mas o Espírito Santo também é apresentado como Deus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo quando foram confrontadas por Pedro. Pedro falou-lhes dessa maneira. Pedro disse: olha, o que vocês fizeram foi muito grave. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês não mentiram a homens, mas mentiram para Deus. A Bíblia fala isso. Agora veja, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui no verso 17, a Bíblia faz uma declaração sobre o Espírito Santo que diz: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você viu essa? O Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é o Senhor, ele é Deus. Nós somos transformados de glória em glória para sermos como a sua própria imagem por ele mesmo, o Espírito de Deus. Então a Bíblia em muitas passagens nos mostra essa realidade também. O Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 20, Paulo falou à igreja da seguinte maneira: que eles deveriam zelar e cuidar da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Olha que interessante. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Qual sangue é esse? É o sangue de Jesus. E então nós vemos assim muitas maneiras que a Bíblia está equiparando aqui Jesus Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, os três são Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também nos afirma com a mesma clareza e a mesma importância, nós devemos compreender isso, que Deus é um só, que não existe mais do que um Deus como se fosse, mas Deus é um só. E nós temos muitos exemplos disso. Vamos olhar 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5, e a Bíblia diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora olha só que interessante, há um só Deus, e aqui Jesus Cristo, homem, porque Jesus Cristo se tornou homem. Então a Bíblia aqui chama Jesus Cristo de homem, e ele é o mediador entre Deus e os homens. E é interessante, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? É Jesus Cristo. Há um só Deus. Mas veja também em Deuteronômio no capítulo 6, essas palavras tão importantes, palavras que o Senhor Jesus Cristo citou, quando foi perguntado qual seria o grande mandamento. Qual seria o grande mandamento? E aqui ele cita essas palavras que eram repetidas, e ainda são repetidas, aliás, nas sinagogas dos judeus, que declaram a unidade de Deus, que Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui então a Bíblia nos fala, o Senhor é o único, então nós devemos nos devotar com tudo que nós temos a Ele e a Ele somente, porque Ele é o único. Então Deus é um só. Veja também Isaías, no capítulo 43, uma passagem muito profunda, que nos declara que Deus é um só, e que não existe outro Deus senão apenas o Senhor. Isaías, capítulo 43, lendo no verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Veja o capítulo 44 de Isaías, o verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo diz essas mesmas palavras no Apocalipse. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, Senhor Jesus. Então nós vemos aqui a mesma realidade, irmãos, que só existe um Deus. Além deste Deus, não há outro Deus. Mas esse um Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Esta mensagem será continuada no próximo programa.
Isto, no próximo sábado, no mesmo horário, nós vamos dar a continuidade a este estudo. Agora eu quero fazer um convite a você que está me ouvindo. Venha nos fazer uma visita. Nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões no domingo são 9h30. E 19h30.
Queremos convidá-lo também para participar de um curso de teologia nas quartas-feiras. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nessa área. O curso é às quartas-feiras, às 19h. Se você tem esse desejo de aprender mais sobre teologia, você pode fazer uma aula experimental comparecendo no horário do curso, 19h, nas quartas-feiras.
Isso, e novamente o endereço é a rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Lafaiete. Nós temos também reuniões de oração e estudo bíblico nas quintas-feiras, 19h30.
Nós temos também duas congregações, uma na cidade de Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. Outra na cidade de São João del Rei, rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos.
E você também pode ter mais informações sobre a nossa igreja, inclusive ouvir esta mensagem e outras mensagens em MP3, acessando o nosso site. O endereço é muito simples, batistahistorica.org.br, batistahistorica.org.br. E ali você encontra também um link para o nosso canal no YouTube, ou você pode procurar diretamente no YouTube, Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel, Igreja Batista Histórica, alguma coisa assim. Nós temos ali um canal no YouTube com mensagens da nossa igreja, aí vai ser o vídeo como acontece no culto de nossa igreja. Muito obrigado por nos acompanhar hoje, é uma alegria estar com vocês e até o próximo programa.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10:30 da manhã, aqui na Ativa FM.